festa. Pro amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, olá, ouvintes! Já estamos aqui a postos para apresentar mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que traz sempre informações importantes para o dia a dia do produtor.
Aumente o volume do rádio, então, para melhor aproveitar esta edição. E seja muito bem-vindo!
E saiba que hoje nós vamos conversar sobre a mão de obra em sistemas agroflorestais.
E por falar nisso, acabo de me lembrar que outro dia eu conversava sobre SAFs com um amigo meu, que é produtor rural. E ele, em dado momento, me perguntou, mão de obra em sistemas agroflorestais? Mas, e precisa pensar nisso?
E o que foi que você respondeu, Selma?
Ora, eu respondi que precisa sim, é claro. Afinal, a mão de obra é uma parte muito importante do planejamento dos SAFs.
E se você nunca ouviu falar sobre essa importância, ouvinte, o momento é esse, é agora. Pois aí vem o pesquisador Marcelo Francia Arcoverde, da Embrapa Florestas, que fica em Colombo, no Paraná.
Não percamos tempo, então. Vamos acompanhar o que ele tem a dizer sobre a mão de obra em sistemas agroflorestais.
Um dedo de prosa.
Quais as atividades que demandam mão de obra para quem tem um SAF na sua propriedade?
Pois é, produtor. Vocês sabem quais são essas atividades, né? E sabem, antes da gente falar das atividades que dão mais trabalho, nós temos que lembrar que os agricultores, eles precisam dar valor para a sua mão de obra familiar. Muitos colegas nossos aí, eles acham que trabalhar só na propriedade significa que não merecem receber por isso. Então, a gente está falando de um custo de oportunidade. Se o agricultor trabalha na sua própria área, ele está ocupando um tempo que poderia estar trabalhando em outro local, recebendo a diária para um outro serviço. Então, e as atividades de mão de obra são essenciais na composição dos custos totais das espécies de um projeto em si. Elas, geralmente na agricultura familiar, elas representam em torno de 60% ou mais, dependendo do trabalho que vai dar cada espécie. Isso é muito, né? Você compor mão de obra com 60%, 70% do total dos custos, né? É muita coisa. Então nós temos que pensar muito bem, organizar muito bem as ideias e planejar de forma adequada para que o agricultor consiga escolher espécies que dão menos trabalho, que têm produtos com mais qualidade, mais valor no mercado, que possa comercializar e ganhar até mais preço de venda, e consiga também ter atividades com espécies que você consiga distribuir a sua mão de obra ao longo do ano, evitando aqueles picos dos tais mutirões, né? Um pico, ok, a gente sabe que a colheita é uma atividade que existe um tempo para isso, para você concentra tua mão de obra para isso, assim como a implantação, né, o plantio. Nas atividades de manejo, nós podemos sim ter espécies que você consiga ser mais regular ao longo do ano.
Então, lá quando está planejando a implantação do SAF, já tem que estar de olho no que vai demandar de mão de obra.
É preciso fazer isso antes de começar a implantar o sistema agroflorestal, antes mesmo de vocês escolherem as espécies. Otimizem a seleção das espécies, a distribuição dessas espécies e as atividades que serão realizadas ao longo do ano.
Uau! Você já tinha pensado nisso, ouvinte? É muito bom saber que o planejamento feito antes mesmo da escolha das espécies tem tudo para alavancar o sucesso de seu SAF.
E se você já está com a cabeça cheia de perguntas que gostaria de fazer ao pesquisador, atenção agora!
Qual é a minha capacidade de uso, né? Qual é a minha capacidade de mão de obra na minha família? Você é agricultor, você tem quem te ajuda realmente no campo? Com quem que você pode contar? E até onde você consegue atingir em área, expandir a sua área? Até onde você consegue chegar? Eu chamo isso de um módulo produtivo na agricultura familiar. E nesse sentido, nós temos que observar que tipo de sistema agroflorestal. Aquele com ênfase em hortaliças, nessa fase, nós sabemos que é muito difícil chegar até um hectare. Um hectare com hortaliças é uma área bastante grande na propriedade rural. Então, geralmente, nós avaliamos aí que uma família consegue 2 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados, né, um terço de hectare. Se nós temos um sistema florestal já com mais frutíferas, semiperenes e perenes, espécies florestais, nós conseguimos ampliar essa área para 3, 4, até às vezes 5 hectares. E se nós temos, só para ter uma noção, trabalhamos com animais, né, com a parte de pastagem, gado, gado de corte, nós já podemos começar a falar de 30, 40, 60 hectares. Aí também já depende do tamanho das áreas aqui na região sul. Mas já temos uma área, um vaqueiro, né, um agricultor com a função de vaqueiro já consegue cuidar desses animais. Isso é importante saber. Nós temos assim uma, só para passar para vocês uma noção, lá no Pará, quando eu fiz essa pergunta para um agricultor, lá para o seu Zé Maria, lá em Tomé-Açu, ele simplesmente me falou assim: eu aqui tenho 3 ajudantes e eu consigo 4 hectares. Esse é o meu limite. E além desses 4 hectares, ele conseguiu detalhar as culturas e o número de cada uma delas. Por exemplo, ele chegou e falou assim, palavras dele: eu consigo plantar aqui, eu tenho 1000 plantas de pimenta do reino, 1000 de cacau, outras 1000 de cupuaçu, 300 plantas de maracujá e 900 de açaí. Ou seja, quem consegue falar isso assim? Você consegue me dizer quantas plantas você consegue trabalhar, sua mão de obra aguenta? E veja essas plantas que eu acabei de citar, todas elas têm um alto valor comercial.
Maravilha! Dar conta em número de tudo que se possui e de quanto se gasta, inclusive com mão de obra, é o melhor caminho para se ter nas mãos as rédeas da produção.
Como é que a gente faz para valorar esta mão de obra? E mais, essa mão de obra, ela tem que ser especializada? Como é que a gente trabalha com isso, em especial se a gente vai usar mão de obra familiar?
Bom, em primeiro lugar, quando você dá valor para o seu trabalho, você não aceita qualquer preço na venda do teu produto. É o que normalmente eu tenho visto, que às vezes o agricultor não sabe realmente o custo, o preço, né, o valor de custo do seu produto, seja aqui da erva mate, seja da sua laranja, dos seus citros, da sua pera. Quanto custou para ter um quilo ou uma tonelada de determinado produto? Se você leva isso, consegue organizar essas diárias anuais, você consegue ter um valor da diária média da sua região, R$70, R$80, R$60, sei lá, em alguns lugares já está quase próximo de R$100, ou às vezes passando isso, mas estabeleça um valor para a hora, para o dia do seu trabalho. Quanto vale o seu trabalho naquele mês? Né? Quanto você demandou de tempo para cuidar do seu sistema florestal? A partir do momento que você consegue pensar dessa maneira, você já vai começar a se organizar muito melhor em relação à parte de comercialização e venda de seus produtos.
Como você acaba de ouvir, é tudo tão entrelaçado. Planejamento, escolha de espécies, mão de obra.
Isso casa com o que a gente sempre tem falado aqui no programa quando o assunto é SAFs. Tem que gerar renda, tem que ser sustentável.
E muitas vezes o produtor se esquece de incluir a mão de obra nessa conta.
Olho vivo então, porque isso precisa ser pensado.
Com certeza, William. E para você, ouvinte, conferir como a atenção com a mão de obra interfere positivamente nos SAFs, vamos conversar agora com um produtor que lida muito bem com essa realidade no seu dia a dia.
É o seu César Luiz Kerber, do assentamento Contestado na Lapa, no Paraná.
Fala, produtor!
Seu César, conta aí pra gente. É importante planejar a mão de obra para um SAF?
É super importante. É o PA, o plano de atividade. Que mesmo não funcionando 100%, acontecendo algum imprevisto, é ótimo, porque a gente percebe que quando põe no papel, tem como avaliar depois o que deu certo e o que não deu.
E isso, com tudo anotado, dá para perceber o que deve ser mantido e o que deve ser corrigido daí para frente.
O que faz toda a diferença para o bom planejamento e análise financeira. Sobre isso, ouça o que o pesquisador vai dizer.
Em análises financeiras, nós avaliamos bastante a questão da demanda de mão de obra. E isso vai depender da composição do sistema florestal. Então, nós temos sistemas agroflorestais que usam espécies anuais e hortaliças que demandam muito mais mão de obra e, logicamente, a gente tem que se prevenir, tomar muito cuidado com isso. Sistemas agroflorestais já numa fase já intermediária, com culturas como banana, mamão e já espécies frutíferas, a demanda de mão de obra reduz bastante. Então nós estamos falando assim, mais ou menos, quando nós temos aí a mandioca plantada com milho, com abóbora, coisas assim, nós temos em torno de 180 a 200 diárias ao longo do ano, né? Todo ano, se nós fôssemos somar todo o trabalho do agricultor, nós teríamos em torno de umas 200 diárias. Assim. Se nós estamos falando já numa fase mais intermediária, com as frutíferas e semi-perenes, isso baixa bastante, em torno de 50, 60 diárias por ano. E depois, naquela fase, já depois de 8, 9, 10 anos do sistema implantado, onde nós já não temos mais o plantio de culturas anuais, já não temos mais hortaliças, já não temos mais aquelas plantas adubadoras, nem as frutíferas semiperenes, nós ficamos aí com as espécies florestais e as frutíferas perenes produzindo. E isso aí já cai para menos de 40, 30 diárias por ano. É uma ideia mais geral que eu estou falando aqui, não coloquem isso no papel à risca, mas é para ter uma noção de intensidade de demanda de mão de obra para cada sistema florestal.
E atenção agora!
Pitacos da Hora.
Mão de obra existe, é um bem necessário, vamos dizer assim. Já disse, praticamente 60, 70% dos custos totais são de mão de obra. Então ela precisa ser considerada com muito carinho.
Então, vamos cuidar com carinho da nossa produção.
E para garantir que essas informações se transformem em melhoria no jeito de você cultivar e cuidar da terra, reveja sempre que precisar os diversos programas sobre SAFES encontrados em nossa página na internet. www.embrapa.br/prosa-rural.
E lembre-se de que o apoio da assistência técnica é fundamental. Mas se restar alguma dúvida, basta ligar para o SAC da Embrapa.
O DDD é 61, telefone 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, se você já preencheu seu cadastro ambiental rural, o CAR, e tem que promover a regularização ambiental do seu imóvel rural, é hora de aderir aos benefícios oferecidos pelos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, chamados PRA. Lá, você pode escolher de que forma você vai regularizar suas áreas, seja por meio de recomposição, regeneração da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, ou por meio de compensação de áreas de reserva legal, de acordo com a legislação vigente. Você pode requisitar a adesão ao PRA na central do proprietário ou possuidor, acessando www.car.gov.br. Se você ainda não tiver acesso à central, aproveite e faça ali mesmo, na hora. É fácil.
Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é. Agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, com esse aplicativo você também pode ouvir a rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente de graça. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. E por hoje é só, ouvinte.
Agradecemos sua companhia e esperamos por você no próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Kátia Pitelli. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Florestas.